9:13, temperatura em 11 graus. Como falei, estamos agora no rádio e também no Facebook para a entrevista especial desta manhã de sábado com um convidado especial, Letícia Nunes.
Exatamente, Paulinho. Nós estamos na presença, então, do Sargento Wagner Berton, ele que é o comandante da Corporação de Bombeiros Militar aqui de Soledade, para nos falar um pouquinho sobre também este assunto que foi de ênfase durante essa semana aqui na nossa programação, especialmente no que tange ao trabalho realizado pela Corporação de Bombeiros de Soledade quanto ao combate de um incêndio em vegetação aqui em Soledade. Esse fato que aconteceu ainda na quinta-feira, no final da tarde e início da noite, e que teve o atendimento da Corporação de Bombeiros prolongado mais ou menos até a madrugada. Isso em virtude aí das grandes proporções, então, destas chamas. Sargento, muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Paulinho. E bom dia aos ouvintes também. Exatamente. A gente sabe que, estatisticamente, agora na saída do inverno é quando ocorrem os maiores índices de queimadas, em função da geada, o campo seca. E a gente presenciou agora, quinta-feira, uma grande queimada na cidade. A gente estima mais ou menos uns 10 hectares de chamas, de campo queimando, lavoura queimando, e chamou atenção na cidade, né? A cidade pôde ver ao longe o clarão, pôde sentir a fumaça. E nos demandou muito esforço físico. A gente iniciou os trabalhos mais ou menos umas 6:30 da tarde. Conseguimos controlar e fazer uma pausa do combate ali pelas 9 horas, mas logo o vento retornou muito forte, e fomos até a 1:00 da madrugada combatendo essas chamas. É um serviço muito extenuante, é um dos nossos piores trabalhos que a gente tem, porque demanda muito esforço físico, o serviço parece que não rende, e consumimos muita água também. Só nesse combate de poucas horas foram mais de 8 mil litros de água, né? Água potável que, infelizmente, a gente tem que utilizar para combater as chamas que, acredito eu, sejam criminosas, inclusive.
É isso que eu ia te questionar, sargento. Se tem informações a respeito de qual a origem desse incêndio, deste fogo nesta vegetação?
Pois é, a gente não consegue comprovar, a gente não tem evidências, né, cabais, mas a gente ouve falar que possivelmente colocaram fogo, sim, mas não temos como comprovar isso, né? Então, fica dessa forma, a gente não consegue apurar, não consegue identificar a autoria, né? E as queimadas sempre acabam se repetindo, né? A gente sabe que é uma prática primitiva de limpeza do solo, para renovação daquilo, né? Mas as queimadas trazem inúmeros danos para as pessoas, para os animais, para a flora, né? E infelizmente a gente acaba convivendo com esse tipo de prática ilícita.
É, isso que eu também ia lhe questionar. Quais os danos especificamente que estes tipos de queimadas acabam trazendo, tanto no sentido ambiental como também para a gente, pessoa, enfim, para a nossa comunidade?
Pois então, o primeiro impacto é justamente a destruição daquela flora que tem ali, né? Aquela biodiversidade que tem ali. Os animais, é muito comum a gente verificar os animais mortos durante o combate a incêndio, preás, cobras, diversos répteis que estão ali, infelizmente, mortos, né? Então, esse primeiro impacto que se gera, e a fumaça é tóxica, ela polui o ar, né, que a gente respira. Eu sempre lembro de pessoas com dificuldade respiratória ainda ter que respirar esse tipo de ar contaminado, né? Então, crianças, idosos, são os mais atingidos por essa fumaça. E é muito comum, às vezes as pessoas esquecem, mas a fumaça traz acidentes de trânsito, ocasiona acidentes de trânsito, especialmente as próximas em rodovias, porque se diminui a visibilidade e os veículos ali acabam se acidentando. É muito comum esse tipo de ocorrência também.
Até a gente lembra que no ano passado a gente teve aí grande ocorrência desse tipo de queimadas, especialmente aos arredores ou até mesmo às margens de rodovias. É importante que o senhor destaque que a corporação esteve muito presente. E no momento que se está presente em um determinado tipo de situação, que na maior parte dos casos deve ser criminosa, vocês deixam de muitas vezes atender algo que seja de mais gravidade, como, por exemplo, um acidente, uma morte, enfim.
Perfeito, exatamente isso. Em acidentes em rodovias, nossa primeira atitude é sinalizar o local, para justamente que os motoristas diminuam a velocidade e se cuidem um pouco mais. E, de fato, a gente é uma guarnição reduzida, somos poucos, e aí, na medida que a gente está atendendo uma ocorrência, digamos assim, de menor intensidade, né, como um fogo em mato, a gente deixa de atender ocorrências mais graves que somos nós que atendemos, né? Como um incêndio em residência, um acidente veicular com vítimas presas em ferragens. Então, a gente não consegue estar no mesmo local todo o tempo, né? Então, a gente acaba deslocando lá e a cidade acaba ficando vulnerável. Cidade não, a região, né? Porque a gente atende 10 cidades aqui.
É, e só recapitulando que esse fato que aconteceu na quinta-feira, iniciando aí no final da tarde e prosseguindo aí com os trabalhos de vocês até passado da meia-noite, aconteceu nas proximidades ali da Fecosol, na estrada secundária que dá acesso ao município de Mormaço. Era um local bem afastado ali, mas assim como podia ser lá, podia ser bem próximo ali também, onde a gente tem a circulação de carros, e à noite ainda a visibilidade fica muito menor.
Sim, pode não parecer, mas é uma ocorrência perigosa também para o bombeiro, justamente porque é um local de difícil acesso, baixa visibilidade. É muito comum ter buracos. Eu tenho um companheiro que já se aposentou, que ele caiu num buraco desses tomado por brasas e queimou as suas mãos. Então, é uma coisa extenuante, é uma das que mais fadiga o bombeiro, porque ela é eminentemente braçal. A gente, quando não se acessa com água, que é na grande maioria das vezes, a gente tem que bater no fogo literalmente, né? Com um batedor que nós temos lá com borrachas. Então, cansa muito, vocês viram a extensão do incêndio, né? Para dois bombeiros estarem combatendo. Então, sempre que a gente consegue, a gente aplica a água ali, mas o caminhão não acessa lá perto, né? Então, é bastante perigoso. A gente tem que estar sempre trabalhando em dupla para um cuidar do outro. E a gente acaba combatendo primeiro nos locais que representam maior risco. Por exemplo, próximo de uma residência, próximo de uma mata. A gente acaba combatendo por ali para evitar um dano maior ainda, né?
Estavam em dois bombeiros nessa oportunidade?
Em dois bombeiros, para ver como são poucas pessoas, né, que fazem esse tipo de trabalho e acaba desguarnecendo o restante da cidade.
É, e fica também a consciência para a comunidade nesse sentido, né, para que evite esse tipo de situação, esse tipo de risco, muitas vezes, né, e é importante que o senhor coloque, então, sargento, um pouco sobre como as pessoas podem estar mais conscientes de evitar esse tipo de situação.
Pois então, eu acredito que existam outros métodos agrícolas, né, para fazer renovação. Talvez seja um pouco mais oneroso, mas a gente tem que pensar hoje em dia no coletivo, né, na biodiversidade, no meio ambiente. A gente tem que preservar, inclusive, há muitos focos de incêndio próximo em nascentes de água, que acaba contaminando ali aquele local. Então, a gente pede que não pratiquem esse tipo de ilicitude, né. Eu sempre acredito que a maior parte sejam ilícitos, porque é muito raro acontecer um fogo natural, assim. Pode desencadear a partir de um raio, ou daqui a pouco ficou uma latinha ali e o sol começa a focar demais com a latinha e esquenta um ponto, mas é muito raro. Eu sempre acredito que é a ação do homem que desencadeia essas queimadas aí, especialmente quando está mais seco, né? Baixa a umidade relativa do ar, isso potencializa aí muito. E nossa região muito ventosa também agrava a situação, né? Então, a gente pede que não façam isso, né? Para não nos sobrecarregar.
9 horas 21 minutos, 11 graus a temperatura, no rádio e no Face. Estamos com a entrevista com o sargento Berton. E a partir de agora queremos falar também, Letícia, sobre a questão da preocupação das altas temperaturas. Tivemos aí nesta sexta-feira 33, 34 graus e no final da tarde caiu para 20 graus. Quais são as orientações para a comunidade em relação às altas temperaturas e as orientações no sentido de evitar incêndios, sargento Berton?
Bom, nós, enquanto bombeiros, a gente sempre associa a elevação das temperaturas também com aquela prática do ser humano de se refrescar em água, né? É natural, e a gente nota um aumento dos índices também de afogamento nessas elevações de calor. Então, especialmente para as crianças, eu chamo a atenção que criança é um ser humano que está em formação, não tem noção dos riscos, né? Então, quando a criança vai para a água, tem que estar sempre monitorada por um adulto, né? 100% do tempo. Não adianta uma criança cuidar da outra criança. E basta uma simples lâmina de água para uma criança acabar se machucando ali. E, estatisticamente, é a segunda maior causa de morte em crianças de 1 a 9 anos e a maior parte acontece em piscinas. Então, chama atenção para piscinas, para açudes, rios sempre monitorados, né? E, de preferência, de boinha, com algum colete salva-vidas para nós evitar qualquer tipo de acidente com afogamento.
Eu ia te questionar sobre os cuidados, já iniciando aí essa questão dos afogamentos, os cuidados que as pessoas devem ter, especialmente porque temos as crianças, com certeza, estatisticamente, nós temos aí os dados maiores como causa de morte, mas também as pessoas adultas, especialmente em rios, onde não se tem, onde se tem muita profundidade, as pessoas acabam abusando também.
Verdade, Letícia. Como adultos, da mesma forma que volante e álcool não combinam, né? Álcool e água também não combinam, né? Água no sentido de tu adentrar na água. A gente perde reflexo, né? Perde capacidade de avaliar um risco. Então, a gente beber e entrar na água não é nem um pouco recomendável. Eu sempre oriento que as pessoas frequentem, por exemplo, campings, balneários, onde haja a presença de um guarda-vidas lá. A empresa, ela deve sim se preocupar com os cuidados, né, com a saúde dos seus usuários e disponibilizar um serviço de guarda-vidas, boias lá para essas pessoas fazerem uso. Então, prestigiem esses locais que têm segurança e também locais como o rio, que tu falaste, a gente não conhece aquele relevo, a gente não sabe exatamente o que tem ali, pode ter uma pedra, né, a gente pular bem em cima dessa pedra. Então, muito cuidado nesses locais que não são propícios, né, específicos para banho, porque é possível acontecer algum tipo de acidente.
E caso a pessoa, às vezes, ingira aí uma certa quantidade de bebida alcoólica ou até mesmo acabe se alimentando, ingerindo algum alimento, existe um determinado período de que a pessoa deve esperar para depois entrar na água?
Sim, no que a gente se alimenta, né, todo nosso organismo está focado em fazer a digestão, né, está concentrado então no estômago, a maior parte do sangue também está por ali. Então, se a gente precisa fazer esforço físico, os nossos membros não têm todo aquele volume necessário de sangue, não tá apto a fazer esforço físico, né? A gente acaba podendo ter uma congestão, não podendo desempenhar um bom nado, digamos assim, e se acidentando. Então, sim, esperem, acredito, umas 2-3 horas, já dê para adentrar na água devagarzinho, né? E começar a fazer a sua prática na água.
Ok. Obrigada aí pela participação. Paulinho, mais algum questionamento?
Sargento, também pode falar sobre os acidentes que ocorreram nesta semana e que a Corporação de Bombeiros também fez o atendimento. Aliás, acidentes aqui próximo à Soledade, que teve que ocorrer o deslocamento também dos profissionais.
Sim, ontem, quando eu estava retornando para a Soledade, me deparei com 2 acidentes muito próximos um do outro, né? O primeiro chamou muita atenção, até ao desembarcar da viatura, acabei acreditando que poderia já existir alguma vítima fatal ali, né? E por sorte, não. Graças a Deus, não. Foram, bem pelo contrário, ferimentos muito leves pelo volume, né? Pelo montante que a gente se viu ali de veículos danificados, né? Então, chamou atenção também, pelo que a gente ouviu lá no local do acidente, e quando ainda está quente o local ali, as pessoas acabam falando mais, foi emprego de alta velocidade, tinha um dos veículos muito rápido, e ainda forçando ultrapassagem. Então, chamo atenção mais uma vez que a maioria dos acidentes é imprudência. O problema muitas vezes não está no asfalto, é sim o maior cuidado com o motorista para se evitar um acidente.
Ok, agradecemos então a participação do Sargento Berton, comandante aí da Corporação de Bombeiros Militar aqui de Soledade, falando sobre esses inúmeros assuntos. Sempre é bom, Paulinho, a gente manter a nossa população, a nossa comunidade bem informada e também com a sua consciência mais elevada para determinados assuntos.
Tem um outro aspecto também, Letícia, que há muito tempo a gente orientava a comunidade, talvez isto tenha sido conscientização dos trotes. A Corporação de Bombeiros tem recebido ainda da comunidade, Sargento Berton?
Diminuiu bastante, um pouco também acredito em função da pandemia e a redução dos orelhões também, porque era muito comum prática de trote via orelhão, onde não podia rastrear aquele telefone, né? E os orelhões também eram muito utilizados em início e saída de aula. Então, os orelhões são um pouco em prática hoje em dia, né? E não está tendo a aula para ter o início e o fim da aula, então a gente notou, sim, significativamente uma queda de trotes em função desses 2 fatores que penso eu que eram os mais comuns.
Ok, obrigado, Sargento Berton, nesta entrevista ao vivo, na tua Rádio Cristal, no rádio, no Face, com a Letícia Nunes, sobre essas questões preocupantes da comunidade, fogo e vegetação rasteira. Também tem a questão envolvendo os acidentes e ainda a questão das altas temperaturas, afogamentos, incêndio. Então, orientações aí para a nossa comunidade. Repito, esta entrevista no Rádio FM 100.5 e também pelo Facebook.